Dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington nesta quarta-feira, 8 de maio. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 21 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O Irão anuncia suspensão parcial do acordo nuclear. Sul-africanos estão a votar hoje em eleições parlamentares. Hora e meia de programação. A primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Jornalistas serão punidos se publicarem informação ainda sob segredo de justiça. Os jornalistas reagem.
Há uma preocupação cada vez maior contra os jornalistas e não contra os corruptos e não contra os governantes que todos os dias pisoteiam a lei.
Crise de combustíveis continua na ordem do dia. Temos reações ao que disse o governo para justificar o que se passa.
Somos o segundo maior exportador de petróleo, produtor de petróleo em África. E nós não temos uma refinaria. Não é só isso. Estamos a viver uma crise de água e energia elétrica. Isto é muito grave.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos no Irão, onde o presidente Hassan Rouhani disse que o seu país vai deixar de cumprir as proibições ao armazenamento de urânio enriquecido e água pesada impostas como parte do acordo nuclear de 2015. O presidente afirmou que, após a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo e a imposição de sanções económicas, os restantes signatários do documento não tinham cumprido as suas promessas, permitindo que as medidas americanas afetassem os setores petrolíferos e bancários do país. O chefe de Estado iraniano deu um prazo de 60 dias para aqueles países efetuarem mudanças, ou então o Irão irá recomeçar a enriquecer urânio a níveis mais elevados. O secretário do Estado americano, Mike Pompeo, disse aqui em Washington que vai esperar para ver quais serão as ações do Irão antes de tomar qualquer medida. O enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Brian Hook, avisou, entretanto, que qualquer ataque iraniano contra os Estados Unidos ou os seus aliados será respondido pela força.
Na África do Sul, perto de 30 milhões de eleitores estão hoje a votar em eleições parlamentares. O Congresso Nacional Africano, a ANC, no poder desde o fim do apartheid há 25 anos atrás, é o favorito para vencer mais um mandato e escolher o presidente. Entidades oficiais disseram que a contagem deverá terminar sexta-feira. Resultados oficiais serão anunciados no sábado. O antigo presidente Jacob Zuma, afastado por corrupção, disse estar convencido que o ANC vai vencer. O último presidente da era do apartheid, Frederick de Klerk, disse ao votar hoje que nem tudo está mal no país e que se o atual presidente Cyril Ramaphosa manter as suas promessas, a situação no país irá melhorar.
O governo francês apelou a um cessar-fogo incondicional no conflito da Líbia, sob supervisão internacional. Durante um encontro entre o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro apoiado pelas Nações Unidas Fayez al-Sharaf, ao destacar não existir uma solução militar para o conflito líbio e para pôr termo à ofensiva militar contra Trípoli, o gabinete de Macron salientou a necessidade de proteger a população civil. Com esse objetivo, foi avançada uma proposta no sentido de estabelecer uma linha de cessar-fogo sob supervisão internacional.
Na Nigéria, pelo menos 9 civis morreram, várias casas foram pilhadas e queimadas em ataques separados no nordeste do país, atribuídos pelas autoridades ao grupo islâmico radical Boko Haram. Os atacantes chegaram em caminhões à localidade de Molai, no fim da noite de ontem, quando os habitantes se preparavam para quebrar o jejum do Ramadão. O responsável dos serviços de emergência indicou que as 6 vítimas foram baleadas e cerca de 40 casas foram queimadas.
O secretário do Estado americano Mike Pompeo avisou hoje que os Estados Unidos poderão deixar de compartilhar informação secreta com a Grã-Bretanha se este país permitir que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei participe na construção da sua rede de comunicação G5. Os Estados Unidos alertaram anteriormente aos seus aliados para não usarem a tecnologia da Huawei por recearem que isso possa ser usado para espionagem. Pompeo falava em Londres, onde acusou a China de violar a soberania de nações do mundo através da corrupção e coerção.
E por último, o governo da Rússia expulsou hoje 2 diplomatas suecos após a recusa do país escandinavo em conceder pedidos de vistas a 2 diplomatas russos.
Música.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. O vice-procurador-geral da República, Mota Liz, advertiu hoje que a proposta, ou queríamos dizer, advertiu ontem que a proposta de lei do Código de Processo Penal vai criminalizar jornalistas que vincularem de forma dolosa informações que estiverem sob segredo de justiça. O Venâncio Rodrigues tem pormenores e reações.
Diante dos deputados da Assembleia Nacional, o magistrado disse que o jornalista será criminalizado se solicitar e publicar informações sobre peças de um processo que, à partida, sabe que está sob segredo de justiça. O vice-procurador-geral da República entende que o facto de ir buscar, por via de investigações jornalísticas, de informações sobre segredo de justiça e publicar, estará a incorrer no crime de violação do segredo de justiça também previsto no Código Penal já aprovado. O vice-procurador-geral da República admitiu, entretanto, que o segredo de justiça é dos capítulos mais polémicos dos códigos de processos penais do mundo, mas a sua amplitude e o dever jurídico obriga qualquer cidadão a não divulgá-lo. Em reação, o jornalista e investigador Rafael Marques considera que o que a nova lei pretende é atirar contra o mensageiro que tem por missão alertar a sociedade sobre a realidade do país, ao invés de punir os governantes que todos os dias pisoteiam a lei.
Tem de se provar que o jornalista tinha conhecimento da classificação do documento. Muitas vezes nós temos uma fonte que é altamente credível. Fala connosco, dá-nos a informação e não nos dá documento nenhum. Como é que o jornalista vai adivinhar que se trata de um documento confidencial ou secreto? Qual é o dolo nesse caso? E há uma relação protegida pela Constituição entre o jornalista e as fontes. Há uma preocupação cada vez maior contra os jornalistas e não contra os corruptos e não contra os governantes que todos os dias pisoteiam a lei. É sempre o mensageiro, a responsabilidade é do mensageiro, de quem faz passar a informação, de quem tenta alertar o público sobre a realidade do país. Estão preocupados em atirar contra os mensageiros. Se conseguirem provar que quem teve essa informação classificada foi quem passou a informação, que se puna essa pessoa, não é?
O também jornalista e diretor do semanário O Crime, Mariano Brás, considera um contrassenso a nova proposta de diploma.
Um contrassenso, uma vez que vemos uma realidade de combate à impunidade, de combate à corrupção. Porque, vejamos, nós estamos a falar de um país onde muitas vezes usam, né, o segredo de justiça para engavetar processos de corrupção. A responsabilidade de proteger um processo em segredo de justiça não é do jornalista, né? São dos órgãos de justiça. O jornalista não arromba gabinetes para ir tirar processo. Então, não vamos trocar aqui os papéis. Particularmente, se me chega um processo em segredo de justiça de interesse público, confesso que ainda não estou preparado para fazer uma autocensura.
Por seu turno, o jornalista Elidio Manuel também defende que é aos órgãos de justiça que se deve imputar a responsabilidade pelo vazamento de informações eventualmente classificadas e não aos jornalistas.
Eu considero um paradoxo, uma vez que para que haja violação do segredo de justiça implica necessariamente que haja fuga de informação. E quem permite a fuga de informação são justamente os órgãos de justiça. Ora, os jornalistas só divulgam aquelas informações que lhes chegam à mão. Normalmente são os órgãos de investigação criminal, em sede de instrução dos processos, que vazam esse tipo de informações. Mas eles vazam com um objetivo, é um objetivo de mostrar serviço, é um objetivo para dizer que estão junto da opinião pública, que estão a trabalhar. E eles têm um leque de jornalistas sobre que têm divulgado esse tipo de informações. Portanto, tudo aponta que O objetivo desta lei é penalizar o elo mais fraco da cadeia. E o elo mais fraco da cadeia é justamente o jornalista. Por que é que não penalizam as fontes? Esta intenção de se penalizar os jornalistas é uma forma, portanto, de intimidá-los.
A nova proposta de lei do Código de Processo Penal em discussão na especialidade pelos deputados vai substituir a legislação em vigor desde 1989. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Ouvimos nessa reportagem do Venâncio Rodrigues a opinião de Mariano Brás, diretor do jornal O Crime. Pois Mariano Brás vai a tribunal no próximo mês num complicado caso que começou com um artigo publicado em 2012 e que já parecia ter sido resolvido. Mas, pelos vistos, não está. Coque Mucuta.
O jornalista Mariano Brás é acusado de ter publicado notícia injuriosa, difamatória e caluniosa contra a imagem e o bom nome do empresário libanês vulgarmente conhecido por Castro e um funcionário seu, José Francisco António Eduardo dos Santos. Segundo Mariano Brás, a matéria em causa foi publicada a 29 de outubro de 2016, edição número 53, com o título A História do Inquilino que Não Paga Renda há 4 anos.
Entretanto, eu publiquei esta matéria, né, em 2012. Posteriormente, esses mesmos empresários europeus foram colocados em liberdade e, em função disso, processaram-me, né? Processaram, no caso foi a tribunal em 2013, né? Tribunal Provincial de Ana Joaquina, onde fui julgado e, por decisão do tribunal, né? Houve a decisão do tribunal, em função de um acordo entre as partes, eu fui obrigado a publicar o direito de resposta desses mesmos empresários europeus. Né, na altura, no jornal A Capital, onde então eu trabalhava. Né, era o direito de resposta deles, né, eles a passarem a versão dos factos deles, por orientação do tribunal.
Mariano Brás diz não entender como é que, mais uma vez, é processado num processo que já tinha sido decidido.
O tempo passou e esses mesmos empresários não me contactaram naquela altura, A Capital. Faliu, com medo do conhecimento público, né? Encerrou. E em 2016 fui contactado pelo Sr. Marcelino da Rocha, que é um dos elementos, que é um dos empresários, né, afeto ao caso. A pedir então, né, que no seu entender era a altura de fazer o direito de resposta à decisão então que era a decisão do tribunal. Dito feito, mandou-me documento que eu tinha que trabalhar, né, o referido documento, e publiquei a versão, né, dele dos factos. Para o meu espanto, né, esse cidadão libanês, que é o senhor Castro, né, que é agora o queixoso, né, processou-me. Em função dessa matéria, é essa matéria que vai ser, que vai começar o julgamento no dia 11 de junho, né, na 4ª secção do Tribunal Provincial de Luanda.
Coque Mucuta, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O microfone, nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, vamos também falar das eleições na África do Sul. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530. Estamos também em onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com muitas rádios FM, a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vão entrar em sintonia também a Rádio Sichanouk em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora, estamos também com a Rádio Morabeza, de Cabo Verde. Estamos na internet, claro está, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook. Estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma crítica, uma sugestão. E se tiver uma foto, ou um vídeo, ou uma notícia para nos dar, pois faça-o pelo WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4200. 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutirmos questões económicas, a situação em Angola, a economia. Vamos estar com o Dr. Josué Chilundulo. Ele é economista, é também docente. Josué Chilundulo, queríamos dizer, na sexta-feira no Angola Fala Só. Agora vamos abordar aqui aquela questão que continua a ser o assunto do dia. Continua a ser a crise de combustíveis em Angola, que afeta não só a vida diária dos cidadãos, mas também a economia nos seus mais diferentes aspectos. O Manuel José tem reações da oposição a uma declaração do governo sobre o que se passou.
Depois da Sonangol ter vindo dizer que a culpa era da falta de divisas, o executivo de João Lourenço vem explicar que esta crise de combustíveis deve-se à ausência de diálogo entre a Sonangol e demais instituições do Estado, uma justificação que não colhe, segundo os partidos políticos na oposição parlamentar, para a UNITA. Existem duas correntes dentro do MPLA em que uma está a tentar travar a outra, diz o deputado Nelite Kwikwi.
Uma quer se impor agora, retirando a hegemonia de outra, e uma luta entre duas crianças ou dois grandes elefantes e depois quem sofre é o povo. Portanto, é uma luta dentro do próprio sistema que acaba prejudicando não só o povo, como a imagem do Sr. Presidente ao nível externo e ao nível interno. E o Sr. Presidente da República não pode, num momento em que as pessoas precisam de uma explicação mais precisa e de soluções, vir com um comunicado tão leve em que na substância da resolução do problema não traz nada.
A Casa Sé, pelo deputado Leonel Gomes, considera aberrante Angola não possuir uma refinaria até agora.
Porque não é concebível, não é racional, é falta de bom senso alguém ter duas zonas petrolíferas muito fortes neste país. Somos o segundo maior exportador de petróleo, ou produtor de petróleo, em África. E nós não temos uma refinaria. Mandamos o nosso crude a preços de chacha e depois vamos buscar esse mesmo crude transformado em nos seus diferentes derivados a preços de ouro.
O parlamentar sugere a João Lourenço abandonar o atual formato de governo e incluir outros cérebros.
O presidente tem que sair das madorras do MPLA e pensar Angola. E pensar Angola é pegar em angolanos com capacidade, não importa se sejam políticos, se não, se têm cores partidárias, se não, mas que sejam angolanos competentes para efetivamente sairmos desta madorra. Porque de outro modo nós vamos continuar na cepa torta. Hoje é os combustíveis, amanhã vai ser não sei o quê. E o que é mais grave, não é só isso. Estamos a viver uma crise de água e energia elétrica. Isto é muito grave.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o grupo parlamentar da UNITA, portanto o maior partido da oposição, solicitou hoje a presença do presidente João Lourenço na Assembleia Nacional para aquilo que disse ser um debate urgente sobre a crise de governação atual. Na carta submetida ao Parlamento, a bancada parlamentar da UNITA considera ser, e voltamos a citar, mais do que a altura que o atual titular do Poder Executivo passe a prestar contas à Assembleia Nacional e responder às perguntas e às provocações dos deputados representantes do povo de Angola. Mas essa crise de combustíveis, portanto, que afeta toda a Angola, tem efeitos em várias zonas económicas e também no setor da saúde. Para o Centro de Diálise de Benguela, uma situação difícil na busca de água tornou-se agora dramática. O governador diz, no entanto, que está tudo resolvido. João Marcos.
É o reflexo de um cenário de insuficiência que começou com a fraca pressão da água na rede pública a inviabilizar os 3 mil litros necessários de hora em hora. O responsável do Centro de Hemodiálise de Benguela, Benjamin Kimas, revela que o problema dos combustíveis dá lugar a uma situação insustentável.
Nós gastamos mais do que é reposto e temos estado submetidos a suporte de cisternas por caminhões, não é? Mas dessa vez, com as falhas de combustível, culminou nisso. Por quê? Porque, segundo o relato que tivemos dos caminhonistas, é que estão sem combustíveis nos depósitos dos caminhões para poder chegar até as girafas e bombas também de sucção que enchem as cisternas, como trabalham a gasóleo, culminou nesta situação. O que podia acontecer com a falta de água é a deterioração do estado clínico dos doentes. Mas ainda vamos em tempo de suprir essa consequência.
É também a convicção do governador provincial de Benguela, Rui Falcão, que preferiu não falar em insuficiência no termo de uma visita ao centro, mesmo com a direção preocupada há já meio ano.
Essa é a sua perspectiva. Não confunda a agulha com o palheiro.
Não, mas não há
um caso pontual. Não havia. Um caso pontual. Hoje terminamos os estoques que tínhamos. Já estão repostos. Quer voltar lá comigo?
À espera de reposição, mas de salários, a partir de Luanda, estão as várias dezenas de enfermeiros que se queixam de 6 meses em atraso. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar na Holanda, em Amsterdão, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Ajax recebe o Tottenham de Inglaterra. Na primeira mão, em Londres, o Ajax fez aquilo que fez em duas eliminatórias anteriores, quando pôs na rua o Real Madrid e o Juventus. Foi ganhar fora. Desta vez, há uma semana atrás, foi a Londres bater o Tottenham 1-0. Tottenham tem agora que ir à Holanda marcar 2 golos sem resposta. Difícil? É. Impossível? Não. Mas para já, tudo indica que Ajax é o favorito surpreendente de estar na final para defrontar o Liverpool. A qualificação do Liverpool para a final também causou surpresa ontem, ao dominar taticamente, fisicamente, em vontade, o Barcelona, varreu o Barcelona. Liverpool sem Salah, sem Firmino, sem problema. 4 batatas na capoeira sem resposta. Bye bye, hasta la vista, Barça. Barcelona tinha ganho a primeira mão por 3-0. E fez aquilo que fez o ano passado nos quartos de final contra o Roma, com uma vantagem de 3 golos, foi eliminado. Recordemos que o ano passado, vitória folgada em casa, 4-1, e depois derrota fora por 3-0. Ontem, depois de ganhar em casa por 3-0, perdeu por 4. Por menor curioso, o guarda-redes do Roma à época passada era o brasileiro Alisson, que este ano está no Liverpool. Barcelona, claro está, já ganhou o campeonato espanhol, está na final da Taça de Espanha, o que é bem bom, mas prenda maior era a Liga dos Campeões, já lá não vai, e agora Barça com um problema. Uma geração de jogadores está a chegar ao fim. Quem vem lá? É a resposta que começa a ser urgente. E o treinador Ernesto Valverde, ele disse que não sabe se isto afeta o seu futuro. Fez notar que esta foi a única derrota do Barcelona em toda a campanha da Liga dos Campeões. É verdade, mas esta é a que contava. Luís Soares, o avançado, disse que o Barcelona ontem defendeu como criança, sofreu 2 golos em 2 minutos na segunda parte e depois o 4º golo em questão, parece que estava tudo a dormir num canto que é de ver. Como disse um comentarista, é um golo de futebol de bairro. O Liverpool está na final pelo 2º ano consecutivo. O ano passado perdeu na final com o Real Madrid. No próximo fim de semana, Liverpool também com a possibilidade de vencer o campeonato inglês, tem que ganhar e esperar que o Manchester City não ganha. É, este ano o Liverpool vai bem. Thank you very much. Antes de continuarmos, ainda uma notícia referente ao futebol inglês. O Chelsea perdeu o seu apelo à decisão da FIFA de proibir o clube de contratar jogadores nas 2 próximas janelas de transferência. O clube pode ainda apelar junto do Tribunal de Arbítrio Desportivo, mas se isso for rejeitado, Chelsea vai ter que jogar toda a próxima época sem 9 jogadores. É punição por contratar jogadores com menos de 18 anos de idade. Vamos agora para o basquetebol americano, o NBA. Ontem, Toronto deu cabazada ao Filadélfia. 125-89, comanda a eliminatória por 3 jogos contra 2. Denver também deu sova, jogou em casa e quem apanhou a surra foi o Portland. 124-98. Denver comanda por 3 jogos contra 2. Hoje, Milwaukee Bucks pode qualificar-se para a fase seguinte se bater o Boston. O outro jogo é aquele entre o campeão, o Golden State, e o Houston Rockets. Aqui ainda está tudo por decidir. A eliminatória está empatada a 2 jogos. Aqui em Washington, a voz da América. O microfone está convosco, João Santa Rita. Como ouviram no noticiário, estão a realizar-se hoje eleições na África do Sul. As sondagens apontam para uma vitória folgada do Congresso Nacional Africano, ANC, no poder desde 1994. Na África do Sul está o nosso correspondente, Simeão Pongwana, que nos fala agora dos desafios a que faz face o ANC e o presidente Cyril Ramaphosa.
É verdade que, sem embora a todos os comentários que podem acontecer contra as eleições ou contra incidentes que até agora são muito isolados, a verdade é que todos, digamos, os comentários, as sondagens de opinião indicam uma vitória do ANC. Então, o que é que vai acontecer? Há uma grande expectativa de que o presidente Cyril Ramaphosa, que está à frente do Congresso Nacional Africano e, eventualmente, vai ser o próximo presidente nos próximos 5 anos, é um homem de negócios, um multimilionário, empresário multimilionário, que já tem uma boa relação, bons contatos com o setor econômico. Então, a grande esperança, por exemplo, é que a África do Sul, pelo menos, saia de uma situação de descalabro econômico para uma situação de prosperidade. Aliás, o presidente Cyril Ramaphosa lançou uma iniciativa de angariação de 100 mil milhões de dólares norte-americanos nos próximos 5 anos para investimentos em setores econômicos que possam criar postos de emprego. Já tem algum dinheiro, mais ou menos, que pode dar o arranque disso. Então, é só uma questão de continuidade. É verdade que os desafios na África do Sul são enormes. Estamos a falar de 10 milhões de desempregados, alguns dos quais falamos até de números de 400 mil jovens com diplomas universitários não têm emprego na economia formal da África do Sul. Também estamos a falar da criminalidade que mata pelo menos 57 pessoas em média por dia. Estamos a falar de aumento de desigualdades económicas e sociais. Estamos a falar de muitos problemas num país considerado o mais industrializado no continente africano.
Era o Simeão Pongwana, é o nosso correspondente em Joanesburgo. Na segunda meia hora nós vamos abordar essas eleições, portanto, continue connosco na segunda meia hora. Nós estamos a aproximar do fim destes primeiros 30 minutos e, como sempre, temos que fazer aqui um corte na nossa transmissão pelo Facebook, mas os ouvintes que nos seguem por essa via, pois podem continuar connosco dentro de 2 minutos e meio, quando iniciarmos a nossa segunda meia hora, iniciamos também o Facebook de novo. Continua connosco, para já vamos ficar com a música de Micas Cabral, A Bonita Ilha de Luanda. É, não é Bonita Ilha de Luanda, é Negra. Se eu tivesse perdido minha vida,
já briguei, já falei, já andei por você. Meu amor, volta aqui, não desprezo o coração, baby.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão da Voz da América em português. Estamos já 8 de maio de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, na África do Sul, cerca de 30 milhões de eleitores votam no novo Parlamento. E aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, avisa que os Estados Unidos poderão deixar de compartilhar informação secreta com a Grã-Bretanha. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, na técnica, o Dan Crafton. E João Santarita apresenta as notícias.
O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse que o seu país vai deixar de cumprir as proibições ao armazenamento de urânio enriquecido e água pesada impostas como parte do acordo nuclear de 2015. O presidente disse que após a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo e a imposição de sanções económicas, os restantes signatários do mesmo não tinham cumprido as suas promessas, permitindo que as medidas americanas afetassem os setores petrolíferos e bancários do país. O chefe de Estado iraniano deu um prazo de 60 dias para esses países efetuarem mudanças ou então o Irão vai recomeçar a enriquecer o urânio a níveis mais elevados. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que Washington vai esperar para ver quais serão as ações do Irão antes de tomar qualquer medida. O enviado especial americano para o Irão, Brian Hook, avisou entretanto que qualquer ataque iraniano contra os Estados Unidos ou os seus aliados será respondido pela força.
Na África do Sul, perto de 30 milhões de eleitores estão hoje a concluir a votação de um novo Parlamento. O Congresso Nacional Africano, ANC no poder desde o fim do apartheid há 25 anos atrás, é favorito para vencer mais um mandato e escolher o presidente. Entidades oficiais disseram que a contagem deverá terminar sexta-feira e os resultados oficiais anunciados no sábado. O antigo presidente daquele país, Jacob Zuma, afastado por corrupção, disse estar confiante na vitória do seu partido, o ANC. O último presidente da era do apartheid, Frederick de Klerk, disse ao votar que nem tudo está mal no país e que se o atual presidente Cyril Ramaphosa manter as suas promessas, a situação do país vai melhorar.
A França apelou hoje a um cessar-fogo incondicional no conflito da Líbia sob supervisão internacional, isto na sequência de um encontro entre o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro do governo apoiado pelas Nações Unidas, Fayez al-Sarraj. Destacando não existir uma solução militar para o conflito ou para pôr termo à ofensiva militar contra Trípoli, o presidente Macron salientou a necessidade de proteger a população civil. Com esse objetivo, foi avançada uma proposta no sentido de estabelecer uma linha de cessar-fogo sob supervisão internacional.
Na Nigéria, pelo menos 9 pessoas foram mortas e várias casas foram pilhadas e queimadas em ataques separados no nordeste do país, atribuídos pelas autoridades ao grupo islamista radical Boko Haram. Os atacantes chegaram em caminhões à localidade de Molai no fim da noite de ontem, quando os habitantes preparavam-se para quebrar o jejum do Ramadão. O responsável dos serviços de emergência, Ousmane Kiare, indicou que as 6 vítimas, ou melhor, as 9 vítimas foram baleadas e cerca de 40 casas foram queimadas.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo avisou hoje que os Estados Unidos poderão deixar de compartilhar informação secreta com a Grã-Bretanha se este país permitir que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei participe na construção da sua rede de comunicação G5. Os Estados Unidos avisaram anteriormente os seus aliados para não usarem a tecnologia da Huawei por recearem que isso possa ser usado para espionagem. Pompeo falava em Londres, onde acusou a China de violar a soberania de nações do mundo através da corrupção e da coerção.
O O vice-procurador-geral de Angola, Mota Lis, divertiu nesta terça-feira que a proposta de lei do Código do Processo Penal vai criminalizar jornalistas que veicularem de forma dolosa informação que estiver sob segredo de justiça. Já há reações e vamos a Luanda ao contacto do Venâncio Rodrigues.
O jornalista e investigador Rafael Marques considera que o que a nova lei pretende é atirar contra o mensageiro que tem por missão alertar a sociedade sobre a realidade do país, ao invés de punir os governantes que todos os dias pisoteiam a lei.
Tem de se provar que o jornalista tinha conhecimento da classificação do documento. Muitas vezes nós temos uma fonte que é altamente credível. Fala connosco, dá-nos a informação e não nos dá documento nenhum. Como é que o jornalista vai adivinhar que se trata de um documento confidencial ou secreto? Qual é o dolo nesse caso? E há uma relação protegida pela Constituição entre o jornalista e as fontes. Há uma preocupação cada vez maior contra os jornalistas e não contra os corruptos e não contra os governantes que todos os dias pisoteiam a lei. É sempre o mensageiro, a responsabilidade é do mensageiro.
O também jornalista e diretor do semanário O Crime, Mariano Brás, considera um contrassenso a nova proposta de diploma.
Uma vez que vemos uma realidade de combate à impunidade, de combate à corrupção, porque vejamos, nós estamos a falar de um país onde muitas vezes usam, né, o segredo de justiça para engavetar processos de corrupção. A responsabilidade de proteger um processo em segredo de justiça não é do jornalista, né? São dos órgãos de justiça. O jornalista não arromba gabinetes para ir tirar processo. Então, não vamos trocar aqui os papéis.
O seu turno, o jornalista Elide Manuel, também defende que é aos órgãos de justiça que se deve imputar a responsabilidade pelo vazamento de informações eventualmente classificadas e não aos jornalistas.
Eu considero um paradoxo, uma vez que para que haja violação do segredo de justiça implica necessariamente que haja fuga de informação. E quem permite a fuga de informação são justamente os órgãos de justiça.
A nova proposta de lei do Código de Processo Penal em discussão na especialidade pelos deputados vai substituir a legislação em vigor desde 1929. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Rodrigues, de Angola. Vamos agora a Moçambique, onde em Gaza, no sul daquele país, mais de 200 mil pessoas dependem de ajuda alimentar. A província é afetada por uma severa seca. Há 8 distritos em situação crítica, tal como nos diz o Francisco Júnior.
8 distritos onde a população já está a receber ajuda alimentar de emergência disponibilizada pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e alguns parceiros.
A assistência à população está sendo feita para 8 distritos, nomeadamente Chibuto, Guijá, Massingir, Mabalane, Mapai, Xikwalakwala, Massangena e Xigubo, de um total de 209.337 pessoas.
E segundo o delegado do INGC em Gaza, Manuel Mafeyeye, as operações de assistência à população afetada pela fome continuam até finais do mês de maio. Em Chibuto, um dos distritos afetados pela fome, eles estão a ser aconselhados a apostar em culturas resistentes à seca, como o abacaxi.
Produzindo abacaxi, vende-se o abacaxi e eles têm algum valor para poderem comprar alimentos.
Ainda de acordo com a administradora do distrito de Chibuto, Brígida Matavela, as famílias estão a ser aconselhadas a fazer vendas controladas de gado para conseguirem obter dinheiro e adquirirem os produtos que precisam para a sua subsistência. De Xai-Xai, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E de Xai-Xai, nós continuamos em Moçambique e agora vamos já a Manica, onde aumentam acusações de feitiçaria e violência associada entre os jovens. Naquela região do centro de Moçambique, as autoridades pedem o encaminhamento de casos à polícia para evitar a escalada da violência. André Batista.
Ataques a parentes acusados de prática de bruxaria, sobretudo de idosos, são comuns em vários distritos de Manica, mas um novo fenómeno envolvendo jovens tem aparecido com alguma frequência em aldeias do interior.
Nós, como ativistas sociais, devemos
sensibilizar muito, muito a comunidade, porque este fenômeno antigamente era praticado por pessoas idosas, mas agora o cenário já virou para os jovens. Então, isso é muito preocupante para a nossa sociedade.
Cecília Ernesto, ativista social e de direitos humanos. Este ano, pelo menos 5 casos foram registados em distritos da província de Manica em que parentes acusam jovens de práticas de bruxaria, geralmente por estarem a travar a sua vida económica e o conjugal. O caso mais recente ocorreu na segunda-feira, quando um jovem de 39 anos matou a cunhada paulada, a quem acusava de interferir na sua relação conjugal sempre que tentava uma relação amorosa com a esposa por via de feitiçaria. O crime foi denunciado pelo marido da vítima e irmão do agressor após este ter atacado de forma fatal a sua cunhada na sua residência com recurso a uma cadeira após várias ameaças de homicídio.
A vida dele não andava bem, então ele presumiu que fosse a cunhada que era mentora do mau andamento da vida dele.
Mateus Mindu, porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Manica.
Autoridades próximas para que ajudem a diminuir o conflito.
O homem foi detido nas celas de comando da polícia de Gondola e aguarda transferência para o prosseguimento do processo na justiça. André Batista, para a Voz da América.
Os brasileiros debatem a decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, que assinou um decreto para alterar as regras sobre o uso de armas e munições. De acordo com Bolsonaro, entre as principais medidas do decreto estão a permissão para o proprietário rural com posse de arma utilizar a mesma em todo o perímetro do seu terreno. Patrick Vaz.
Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro também assinou um decreto que flexibilizou a posse de armas de fogo no Brasil. Ele sempre se declarou a favor da facilitação do acesso do cidadão a armas de fogo.
É um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar a posse de arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. Eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa.
Contrário à flexibilização de armas, o advogado e sociólogo Daniel Carnaval critica o decreto do presidente Jair Bolsonaro.
Num país já violento, né, do meu ponto de vista, tende a incrementar essa violência. Então, uma briga doméstica pode escalar para o uso de uma arma, né, uma briga ali entre vizinhos, uma desavença, até mesmo um trânsito, vai saber. Né, isso aí pode fomentar o uso de uma arma. Do meu ponto de vista, o que o tempo vai nos mostrar é algo ruim.
O advogado e presidente de um clube de tiro, Alexandre Lima, rebate críticas de que armas estimulam a violência.
Na questão de abertura de mercado, isso tem uma série de consequências, inclusive sob o ponto de vista econômico, trazer melhores materiais, maior concorrência. Na questão de restrição de calibre, você tem uma série de realmente idiotices da nossa legislação. O porte de arma de fogo traria uma maior segurança para as entidades que circulam com armas. Então, eu vejo isso como um avanço e que já era tarde, né?
Após a assinatura do decreto, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, defendeu que o Congresso Nacional aprove mudanças no Estatuto do Desarmamento.
Acaba com algumas inseguranças jurídicas e eu espero que no futuro próximo, nós juntos, senadores e deputados, consigamos aprovar essa atualização do Estatuto do Desarmamento para garantir aquilo que a população decidiu em 2005 no referendo, que é a garantia integral do direito de se defender. Então, o direito à vida para nós é inegociável.
Repórter Patrick Vaz.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avisou hoje que os Estados Unidos poderão deixar de compartilhar informação secreta com a Grã-Bretanha se este país permitir que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei participe na construção da sua rede de comunicações G5. Os Estados Unidos avisaram anteriormente os seus aliados para não usar a tecnologia da Huawei por recearem que isso possa ser usado para espionagem. Pompeo falava em Londres, onde acusou a China de violar a soberania de nações do mundo através da corrupção e coerção. Cerca de 30 milhões de sul-africanos foram hoje às urnas votar no novo parlamento. As sondagens davam vantagem ao Congresso Nacional Africano de Cyril Ramaphosa. O Álvaro Lugier Andrade conversou momentos com o nosso correspondente em Joanesburgo, Simeão Punguan, que fala da situação da votação.
O dia, de uma forma geral, correu bem. Entretanto, estão a ser reportados alguns incidentes preocupantes. Por exemplo, há pelo menos 6 postos de votação que não abriram até às 16 horas. Estamos a falar de mais ou menos cerca de 4 horas que esses postos de votação não estavam abertos, sabendo-se que, portanto, dentro de cerca de 2 horas, então, todo o processo vai ser encerrado. É preocupante. A segunda questão é que, em alguns pontos também, houve situações de postos de votação que foram, digamos, o material eleitoral foi quase que vandalizado. Também há preocupações de que a tinta indelével, em alguns casos, pode ser, digamos, removida sem grandes problemas. Então, são as preocupações que neste momento estão a ser apresentadas à Comissão Eleitoral Independente.
Simeão Punguan, os observadores apontam a vitória para o ANC. O que é que poderá ou não mudar?
Bom, é verdade que, desembora a todos os comentários que podem acontecer contra as eleições ou contra incidentes que até agora são muito isolados, a verdade é que todos, digamos, os comentários, as sondagens de opinião indicam uma vitória do ANC. Então, o que é que vai acontecer? Há uma grande expectativa de que o presidente Cyril Ramaphosa, que está à frente do Congresso Nacional Africano e, eventualmente, vai ser o próximo presidente nos próximos 5 anos, é um homem de negócios, um multimilionário, um empresário multimilionário, que já tem uma boa relação, bons contatos com o setor econômico. Então, a grande esperança, por exemplo, é que a África do Sul, pelo menos, saia de uma situação de descalabro econômico para uma situação de prosperidade. Aliás, o presidente Cyril Ramaphosa lançou uma iniciativa de angariação de 100 mil milhões de dólares norte-americanos nos próximos 5 anos para investimentos em setores econômicos que possam criar postos de emprego. Já tem algum dinheiro, mais ou menos, que pode dar o arranque disso. Então, é só uma questão de continuidade. É verdade que os desafios na África do Sul são enormes. Estamos a falar de 10 milhões de desempregados, alguns dos quais falamos até de números de 400 mil jovens com diplomas universitários não têm emprego na economia formal da África do Sul. Também estamos a falar da criminalidade que mata pelo menos 57 pessoas em média por dia. Estamos a falar de aumento de desigualdades económicas e sociais. Estamos a falar de muitos problemas num país considerado o mais industrializado no continente africano.
E esta questão, obrigado, Simeão Punguan, e esta questão das eleições na África do Sul voltará a ser destaque na terceira meia hora de emissão com Paulo Oliveira, na qual o Álvaro Lugier Andrade prepara uma peça sobre esta questão das eleições. Será a agenda africana aqui na Voz da América. E depois da África do Sul, vamos agora falar ainda do continente africano, onde os militares dos Estados Unidos estão a treinar os seus homólogos dos Camarões em técnicas de primeiros socorros e evacuação médica para reduzir as mortes no campo de batalha. Os Camarões avaliam que 1/4 de todos os soldados mortos em combate com separatistas e terroristas do Boko Haram podiam ter sido salvos com melhores cuidados de saúde. Paulo Oliveira.
Tomi Amadou, um soldado de 29 anos, tem recebido tratamento a fraturas desde outubro no Hospital Militar de Yaoundé. Amadou afirma ter escapado com vida quando combatentes separatistas atacaram a sua base, causando a morte a um dos colegas e ferimentos noutros dois.
He says what he remembers is that he bled profusely and had serious wounds on his left leg.
Amadou refere que se lembra de estar a sangrar profusamente e ter grandes feridas na perna esquerda, no estômago e no braço direito. A vida de Amadou foi salva quando um helicóptero militar camaronês o transportou para o hospital. No entanto, outros não tiveram a mesma sorte. Nos anos recentes, cerca de 117 soldados morreram de feridas que não tenham sido fatais se tivessem os primeiros socorros corretos, segundo os militares camaroneses. Isto é, 1/4 de todos os militares camaroneses mortos em batalhas contra separatistas de expressão inglesa e o grupo militante nigeriano do Boko Haram. Os conselheiros militares dos Estados Unidos trabalham no sentido de evitar futuras mortes através do treino de soldados, no sentido de melhores cuidados para os feridos. O Major Malmart, que não forneceu o seu primeiro nome, é um desses militares dos Estados Unidos. Ele se adianta que os cursos de evacuação médica incluem a evacuação de baixas por via aérea, conhecida pela sigla CASEVAC.
We talked about the different levels of CASEVAC. So you have your own legs, you can move the patient yourself, you have different platforms that you can use, make sure they're not bleeding.
Falamos dos níveis diferentes do CASEVAC, quando existem pernas que se podem mover, o paciente, diferentes ossos, temos de ter a certeza que não estão a sangrar enquanto são transportados. Em fevereiro, os Estados Unidos anunciaram estar a reduzir a assistência aos camarões após alegações de que os militares camaroneses cometiam violações dos direitos humanos. Os Estados Unidos sustentam que, apesar da redução da ajuda militar, o relacionamento entre os dois países é bom. O diretor militar camaronês, o coronel Abeng Mbozo, salienta que o relacionamento dos dois países é demonstrado pelo treino médico dos Estados Unidos.
A cooperação militar entre os Estados Unidos e o Camarão suporta.
He says the training is an indication that military cooperation between the U.S. and Cameroon is excellent. That is the reason the U.S. military has come to train their Cameroon.
É uma indicação da cooperação militar entre os Estados Unidos e os camarões é excelente. Foi por isso que disse que os militares norte-americanos estão a treinar os camaroneses a salvar vidas e evitar mortes nos diferentes campos de batalha. 30 militares dos camaroneses receberam esta semana treino e vão transferir os conhecimentos aos seus colegas.
Obrigado, Paulo, e essa atualização dos militares dos Estados Unidos que estão a treinar os seus homólogos camaroneses em técnicas de primeiros socorros e evacuação médica, isto para reduzir as mortes no campo de batalha. E vamos de novo ao contacto do Álvaro Ligeiro Andrade para a atualização do que acontece nos países de língua portuguesa, pelo menos em termos de notícias.
Vamos às breves. A Manso Miguel, na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social afirmou hoje que a irresponsabilidade do PAIGC, partido vencedor das eleições de março, no que concerne ao cumprimento das leis da República, sobretudo em relação à composição da mesa do Parlamento, está na origem do atraso de nomeação do novo governo. Ontem, uma ADMG-15, a segunda formação mais votada, revelou ter entregue junto ao Supremo Tribunal de Justiça o pedido de impugnação dos atos que terminaram na eleição da mesa da Assembleia Nacional. Antes, o PAIGC pediu ao Presidente da República que cumpra a lei. Uma missão cabo-verdiana estará de 10 a 16 deste mês nos Estados Unidos para a mobilização de parcerias e desenvolvimentos a nível das autarquias. A ideia é levar a diáspora a participar no desenvolvimento do país. Os governos de São Tomé e Príncipe da República do Congo vão cooperar nos domínios da agricultura, pecuária, florestas e pescas. O acordo estabelece, a partir de informações no domínio da investigação e desenvolvimento, intercâmbio de peritos nas áreas da agricultura e também luta contra doenças nas culturas e fornecimento de material genético de qualidade.
E agora o João Santarita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar na Holanda, em Amsterdão, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Ajax recebe o Tottenham de Inglaterra. Na primeira mão em Londres, o Ajax fez aquilo que fez em duas eliminatórias anteriores, quando pôs na rua o Real Madrid e o Juventus. Foi ganhar fora. Desta vez, há uma semana atrás, foi a Londres bater o Tottenham 1-0. Tottenham tem agora que ir à Holanda marcar dois golos sem resposta, difícil? É. Impossível? Não. Mas para já tudo indica que Ajax é o favorito surpreendente de estar na final para defrontar o Liverpool. A qualificação do Liverpool para a final também causou surpresa ontem ao dominar taticamente, fisicamente, em vontade, o Barcelona. Varreu o Barcelona. Liverpool sem Salah, sem Firmino, sem problema. Quatro batatas na capoeira sem resposta. Bye bye, hasta la vista, Barça. Barcelona tinha ganho a primeira mão por 3-0 e fez aquilo que fez o ano passado nos quartos de final contra o Roma, com uma vantagem de 3 golos, foi eliminado. Recordemos que o ano passado, vitória folgada em casa, 4-1, e depois derrota fora por 3-0. Ontem, depois de ganhar em casa por 3-0, perdeu por 4. Por menor curioso, o guarda-redes do Roma à época passada era o brasileiro Alisson, que este ano está no Liverpool. Barcelona, claro está, já ganhou o campeonato espanhol, está na final da Taça de Espanha, o que é bem bom, mas prenda maior era a Liga dos Campeões, já lá não vai, e agora Barça com um problema. Uma geração de jogadores está a chegar ao fim, quem vem lá? É a resposta que começa a ser urgente. E o treinador Ernesto Valverde, ele disse que não sabe se isto afeta o seu futuro. fez notar que esta foi a única derrota do Barcelona em toda a campanha da Liga dos Campeões. É verdade, mas esta é a que contava. Luís Soares, o avançado, disse que o Barcelona ontem defendeu como criança. Sofreu 2 golos em 2 minutos na segunda parte e depois o 4º golo em questão. Parece que estava tudo a dormir num canto que é de ver. Como disse um comentarista, é um golo de futebol de bairro. O Liverpool está na final pelo 2º ano consecutivo. O ano passado perdeu na final com o Real Madrid. No próximo fim de semana, Liverpool também com a possibilidade de vencer o campeonato inglês. Tem que ganhar e esperar que o Manchester City não ganha. É, este ano o Liverpool vai bem. Thank you very much. Antes de continuarmos, ainda uma notícia referente ao futebol inglês. O Chelsea perdeu o seu apelo à decisão da FIFA de proibir o clube de contratar jogadores nas 2 próximas janelas de transferência. O clube pode ainda apelar junto do Tribunal de Arbítrio Desportivo, mas se isso for rejeitado, Chelsea vai ter que jogar toda a próxima época sem novos jogadores. É punição por contratar jogadores com menos de 18 anos de idade. Vamos agora para o basquetebol americano, o NBA. Ontem, Toronto deu cabazada ao Filadélfia. 125-89, comanda a eliminatória por 3 jogos contra 2. Denver também deu sova, jogou em casa e quem apanhou a surra foi o Portland. 124-98. Denver comanda por 3 jogos contra 2. Hoje, Milwaukee Bucks pode qualificar-se para a fase seguinte se bater o Boston. O outro jogo é aquele entre o campeão, o Golden State, e o Houston Rockets. Aqui ainda está tudo por decidir. A eliminatória está empatada a 2 jogos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira o nosso convidado é Josué Chilundulo, economista e docente. A caminharmos para o final, vamos lançar agora um olhar à imprensa americana. Os diários que destacamos nesta resenha escrevem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou o privilégio executivo para impedir que o relatório de Robert Mueller, antes que a Câmara dos Representantes vote a recomendação de William Barr, não ter acatado o pedido que lhe fora feito. O Washington Post destaca que o secretário de Tesouro apareceu num encontro onde participavam os principais doadores financeiros de Donald Trump. E o New York Times escreve que a informação sobre os impostos pagos por Donald Trump durante o período de 1985 a 1994 apresenta uma margem sombria da condição financeira marcada por aquisições e colapso. Estas as notas da imprensa americana, destacamos tal como sempre o Washington Post e o New York Times. Na imprensa também é destaque o facto do governo da Rússia ter expulsado hoje 2 diplomatas suecos após a recusa do país escandinavo em conceder os pedidos de visto a 2 diplomatas daquele país. Um porta-voz do Ministério Sueco dos Negócios Estrangeiros confirmou e lamentou a decisão que, segundo observadores, pode agravar as relações já tensas entre a Rússia e a Suécia. E, para terminar, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avisou hoje que os Estados Unidos poderão deixar de compartilhar informação secreta com a Grã-Bretanha se este país permitir que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei participe na construção da sua rede de comunicações G5 ou G5.
Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também por aqui termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de sensivelmente 20 segundos, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte da nossa emissão vespertina, destaque para a agenda africana com análise das eleições na África do Sul. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 21 graus Celsius. Ao microfone agora o Paulo Oliveira, minha produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias desta hora: Teherão vai deixar de cumprir proibições nucleares na África do Sul, perto de 30 milhões, elegem Parlamento. Quarta-feira, 8 de maio de 2019, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. O assunto continua a ser a crise de combustíveis em Angola, que afeta não só a vida diária dos cidadãos, mas também a economia nos seus mais diferentes aspectos. Manuel José tem reações da oposição.
Depois da Sonangol ter vindo dizer que a culpa era da falta de divisas, o executivo de João Lourenço vem explicar que esta crise de combustíveis deve-se à ausência de diálogo entre a Sonangol e demais instituições do Estado, uma justificação que não colhe segundo os partidos políticos na oposição parlamentar para a UNITA. Existem duas correntes dentro do MPLA em que uma está a tentar travar a outra, diz o deputado Nelite Kwikwi.
Uma quer se impor agora, retirando a hegemonia de outra, e uma luta entre duas crianças ou dois grandes elefantes e depois quem sofre é o povo. Portanto, é uma luta dentro do próprio sistema que acaba prejudicando não só o povo, como a imagem do Sr. Presidente ao nível externo e ao nível interno. E o Sr. Presidente da República não pode, num momento em que as pessoas precisam de uma explicação mais precisa e de soluções, vir com um comunicado tão leve e que na substância da resolução do problema não traz nada.
A Casa Sé, pelo deputado Lionel Gomes, considera aberrante Angola não possuir uma refinaria até agora.
Porque não é concebível, não é racional, é falta de bom senso alguém ter duas zonas petrolíferas muito fortes neste país. Somos o segundo maior exportador de petróleo, ou produtor de petróleo em África. E nós não temos uma refinaria. Mandamos o nosso crude a preços de chacha e depois vamos buscar esse mesmo crude transformado em nos seus diferentes derivados a preços de ouro.
O parlamentar sugere a João Lourenço abandonar o atual formato de governo e incluir outros cérebros.
O presidente tem que sair das madorras do MPLA e pensar Angola. E pensar Angola é pegar em angolanos com capacidade, não importa se sejam políticos, se não, se têm cores partidárias, se não, mas que sejam angolanos competentes para efetivamente sairmos desta madorra. Porque de outro modo nós vamos continuar na cepa torta. Hoje é os combustíveis, amanhã vai ser não sei o quê. E o que é mais grave, não é só isso. Estamos a viver uma crise de água e energia elétrica. Isto é muito grave.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para Moçambique. Aumentam as acusações de feitiçaria e de violência entre jovens em Manica, no centro de Moçambique. As autoridades moçambicanas pedem o encaminhamento de caso para a polícia para evitar a escalada daquela violência, como nos refere o André Batista.
Ataques a parentes acusados de prática de bruxaria, sobretudo de idosos, são comuns em vários distritos de Manica, mas um novo fenómeno envolvendo jovens tem aparecido com alguma frequência em aldeias do interior.
Nós, como ativistas sociais, devemos sensibilizar muito, muito a comunidade, porque este fenómeno antigamente era praticado por pessoas idosas, mas agora o cenário já virou para os jovens. Então, isso é muito preocupante para a nossa sociedade.
Cecília Ernesto, ativista social e de direitos humanos. Este ano, pelo menos 5 casos foram registados em distritos da província de Manica em que parentes acusam jovens de práticas de bruxaria, geralmente por estarem a travar a sua vida económica e ou conjugal. O caso mais recente ocorreu na segunda-feira, quando um jovem de 39 anos matou a cunhada paulada, a quem acusava de interferir na sua relação conjugal sempre que tentava uma relação amorosa com a esposa por via de feitiçaria. O crime foi denunciado pelo marido da vítima e irmão do agressor após este ter atacado de forma fatal a sua cunhada na sua residência com recurso a uma cadeira após várias ameaças de homicídio.
A vida dele não andava bem, então ele presumiu que fosse a cunhada que era mentora do mau andamento da vida dele.
Mateus Mindu, porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Manica.
As próximas, para que ajudem a diminuir o conflito.
O homem foi detido nas celas de comando da polícia de Condola e aguarda transferência para o prosseguimento do processo na justiça. André Batista, para a Voz da América.
E aqui em Washington, passamos para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica, começamos por falar das bolsas de valores, que continuam muito incertas devido a mais uma crise nas relações entre os Estados Unidos e a China. Hoje, a Bolsa de Nova Iorque negociava sem um rumo definido no início da sessão, após as perdas acentuadas registadas ontem. No final da manhã, o índice Dow Jones registava uma ligeira variação positiva de 0,01%, o Nasdaq somava 0,02% e o índice alargado S&P 500 descia 0,19%. As bolsas asiáticas também fechavam em baixa. Ontem, Wall Street encerrou em queda, reagindo negativamente ao anúncio feito no domingo pelo presidente americano Donald Trump de aplicação de taxas suplementares às importações de produtos chineses num valor de 200 mil milhões de dólares, numa altura em que Washington e Pequim entraram numa fase delicada das negociações comerciais. Hoje, o presidente americano disse que a China engana-se se pensa que vai manter o atual estado das relações entre os dois países em banho-maria até negociar um novo acordo com uma futura administração democrata. Ele reiterou que na sexta-feira vai aumentar as tarifas contra produtos chineses. Em Moçambique, a dívida externa do país aumentou em 10% para 9.488 milhões de dólares em 2017, revela a Conta Geral do Estado, apresentada hoje pelo Governo na Assembleia da República. O documento não faz, no entanto, menção específica às chamadas dívidas ocultas, secretamente avalizadas pelo anterior Executivo entre 2013 e 2014, tratando todos os encargos de forma mais geral. A dívida interna também subiu entre 2016 em cerca de 21,9%. No Brasil, a petrolífera estatal Petrobras obteve um lucro líquido de 1.200 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, representando uma queda de 42% em comparação com o período homólogo de 2018. O resultado trimestral mostra uma diminuição de 42% dos lucros alcançados nos primeiros três meses do ano passado. No entanto, o lucro líquido obtido no primeiro trimestre de 2019 representa um aumento de 92% em relação ao trimestre anterior. A economia timorense recuou 8% em 2018, depois de uma queda de 4,5% em 2017 e de uma quase estagnação no ano anterior, revelam dados do Fundo Monetário Internacional, que espera um crescimento de 6,6% este ano. O relatório mostra que o produto interno bruto do setor petrolífero recuou 18,3% no ano passado, depois de recuos anuais de mais de 4% em 2016 e 2017.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será Josué Chilundulo, um economista e docente.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Os sul-africanos escolhem neste dia 8 de maio o presidente, 400 deputados e governadores e deputados provinciais, num ato para o qual estão inscritos mais de 26 milhões de eleitores. A vitória do ANC no poder parece não estar em causa, apesar do desemprego, da corrupção e de uma sociedade que sofre cada vez mais com as desigualdades. Nesta edição da Agenda Africana, analisamos as eleições e o futuro do país, com o professor e analista André Thomashausen e o analista político António Ramos. Uma produção de Amancio Miguel e Álvaro Lugel Andrade. Quarenta e oito partidos estão na corrida, mas para André Thomashausen, apenas quatro têm peso.
Bom, esses são praticamente todos insignificantes. É aquela antiga história que temos visto em muitas democracias novas, em que qualquer casal com alguns filhos faz um partido. Mas, na realidade, só temos quatro partidos sérios, que é o ANC, é o DA, a oposição da direita, é o IFF, a oposição da esquerda, e é o novo partido apoiado pelas igrejas carismáticas, o ATM. Ainda resta um partido histórico, o partido Inkatha, o partido Zulu, do já bastante idoso presidente Buthelezi, mas já nas últimas eleições não ultrapassou os 3%.
Mas esses partidos, o facto desses partidos, como diz o professor André Thomashausen, que um casal com os seus filhos pode criar um partido, não dispersam os votos, por exemplo, para novas formações partidárias, neste caso?
Sim, mas é um bocado insignificante na totalidade, que temos à volta de 20 milhões de possíveis eleitores, embora que nem todos foram registados, há muitos jovens que não conseguiram fazer a inscrição ou não quiseram fazer. Na realidade, nas últimas eleições, unicamente 40% dos adultos votaram, por variedíssimas razões. Mas mesmo assim, 40% dos adultos ainda chegam a uns 18 milhões, uns poucos votos perdidos realmente não vão alterar os resultados. Temos tido problemas semelhantes em Angola, onde também houve inscrição de além de 100 partidos. Faz parte do direito democrático das pessoas de formarem associações e de participarem ativamente no processo político. E com o desenrolar das eleições, eu acho que as pessoas também vão começar a compreender que não vale a pena gastar energia e dinheiro numa iniciativa partidária que não tem perspectiva, que não tem futuro. Temos agora este novo partido, o ATM, que potencialmente poderia ter uma aderência enorme, porque são à volta de 20 milhões de cristãos carismáticos, mas os bispos não se pronunciaram em favor nem de um nem do outro partido, assim a aderência não será assim tão forte. Vai sair destas eleições ainda pequeno, mas poderá servir como uma nova base também para atrair os outros pequenos partidos.
O analista António Ramos alerta para o facto destas serem as mais renhidas eleições em 25 anos de democracia e fala
e algumas eventuais surpresas.
Com o governo de Jacob Zuma, o ANC deslocou-se para a esquerda, tentando puxar a política populista de que Julius Malema tinha conseguido levar para o seu lado. Com o Sr. João Ramaphosa, há um compromisso no centro político, há um compromisso de se manter o programa inicial do ANC, que é conduzir a sociedade sul-africana não sexista, não racial e democrática. E estes pontos centrais para o crescimento de que Ramaphosa fala, crescer juntos, é precisamente cumprir estes objetivos, para que se evite a xenofobia e que se evite os conflitos de natureza racial. Por isso, o ANC voltou ao seu caminho, ocupa o centro político. Há, porém, uma novidade que os analistas não têm dado muita importância, que é o aparecimento na extrema-esquerda do Partido Socialista Revolucionário dos Trabalhadores, liderado por o presidente dos sindicatos metalúrgicos, que é dos mais poderosos da África do Sul e o mais bem organizado e o mais fortemente politicamente orientado. Neste contexto, poderá haver uma surpresa. Julius Malema, com o seu populismo, pode perder alguns votos, teve 6%, pode vir para os 5%, apesar de haver indicadores que apontam que ele vai ter 12%. Eu não acredito nisso, porque o Sindicato dos Metalúrgicos, com este partido, pode alcançar 3% do eleitorado. Há uma outra novidade, que é a oposição oficial ADA, que perde naturalmente 2% ou 3% do eleitorado, pode perder o domínio da província do Cabo, desta vez para o ANC, uma vez que o ANC já era o partido mais votado, e, portanto, estas novidades dão às eleições sul-africanas um caráter novo, onde as coisas se podem alterar substancialmente.
Leitura diferente tem Andrés Thomas Hounsen, que vê uma vitória menos folgada para o ANC, que promete reabilitar o partido e libertá-lo de oportunistas e corruptos.
As últimas sondagens indicam que a Aliança Democrática vai ficar nos 22%, o partido do Malema poderá dobrar a sua força e chegar aos 12% ou 13%, talvez até um bocado mais. E o ANC, nessas circunstâncias, vai ultrapassar os 50, vai sair com os 53, 54, o que chega para governar, chega para eleger o presidente, porque aqui na África do Sul o presidente é eleito na Assembleia, não é eleito diretamente pelo povo. Eu numa análise que fiz para um diário português há poucos dias, eu reparei que a classe média, a nova classe média da África do Sul, rejeita o Malema e rejeita o IFF, tendo esse partido ficado com uma percepção que se trata de um partido bastante oportunista e que o populismo do Sr. Malema carece de sinceridade.
O ANC a ganhar as eleições e formando o governo e tendo, obviamente, Cyril Ramaphosa como o presidente, poderá avançar com as promessas eleitorais e quais é que podem ser os pontos principais da nova governação do Ramaphosa?
É engraçado que a campanha eleitoral do Ramaphosa tinha realmente uma única mensagem forte, que era a mensagem de que ele vai reabilitar o partido ANC, vai reabilitar a boa reputação do partido e vai libertar o partido dos oportunistas e dos corruptos, porque o nível de corrupção sistémica na África do Sul tem realmente chegado aos níveis assustadores, que praticamente fogem a todo e qualquer controle. Assim, essa é a grande meta, o grande objetivo de Ramaphosa, além de, evidentemente, ter que tentar satisfazer um bocado a promessa que o ANC faz. Em cada ato eleitoral, o ANC promete uma vida melhor. Só que, na realidade, o ANC depois só conseguiu fazer uma vida melhor para as cúpulas do ANC, para a elite. E o resto do povo vive na mesma ou pior. Assim, terá que haver reformas económicas, terá que se arranjar maneira de parar o o enorme desvio de capitais a partir das empresas estaduais, que estão todas deficitárias e algumas estão numa situação de falência. E além disso, claro, Ramaphosa terá que resolver um bocado a procura à terra, o acesso à terra como meio de produção.
E a reforma agrária é desta que sai, professor Andrés Tomanthausen.
Bom, o Ramaphosa, quando veio a substituir o Zuma em fevereiro do ano passado, ele prometeu a reforma agrária, mas também alertou que a reforma agrária que já se tem feito, em que já foram transferidos uns 16% da terra produtiva à propriedade das comunidades tradicionais, comunidades negras, que em 90% dessas transferências esses terrenos acabaram por ficar abandonados, uma vez vendido o gado e vendido o equipamento, ficaram abandonados. E assim, a reforma agrária que se fez até agora não teve sucesso. E assim, Ramaphosa terá que realmente convencer. Já houve uma comissão de inquérito que fez uma proposta para alteração à Constituição, que as medidas terão que ser mais adequadas, mais modernas, terá que haver um apoio mais forte industrial para não haver uma destruição dos terrenos, tanto que unidades de produção. Vai demorar algum tempo, penso, porque a primeira prioridade para a África do Sul vai ser a reconstituição da credibilidade e da viabilidade económica. O país neste momento está altamente deficitário, está altamente endividado e terá que haver realmente uma reforma da gestão do setor público que não está a render e que está a falhar e que não está a ajudar ao progresso no país.
E para terminar mesmo, professor André, para o continente africano, as eleições da África do Sul continuam, pelo menos as últimas eleições, eram quase que uma escola. O processo deste ano volta a ser?
Bom, o processo continua a desenrolar muito bem. Não houve incidentes. A administração eleitoral é um bocado tradicional. Não utiliza meios modernos, computadores ou dispositivos eletrónicos, mas está a funcionar bem e isso é sempre uma celebração aqui na África do Sul. As pessoas estão um bocado habituadas a ver os serviços e os serviços públicos a falhar e a ver uma administração eleitoral a funcionar. É uma razão de celebrar, é uma razão positiva e há um certo orgulho, há um certo patriotismo nestas eleições nacionais. Isso continua a ser, de facto, verdade. Esperemos que a grande classe média da África do Sul, que devem ser uns 10 milhões de eleitores, vão também fazer os seus votos como uma demonstração da maturidade e da responsabilidade, rejeitando o populismo, rejeitando teses pouco realistas.
Depois de uma presidência muito conflituosa de Jacob Zuma, que foi afastado pelo próprio partido, Cyril Ramaphosa surge agora à procura de uma forte legitimação popular. Observadores afirmam que estas eleições são um referendo para Ramaphosa. António Ramos diz que sim, mas lembra como funciona o ANC.
O ANC é um partido fortemente democrático. As decisões do ANC são tomadas sempre com muita cautela. As eleições, o que vão referendar, de facto, é a personalidade de Cyril Ramaphosa e não, provavelmente, como líder do ANC. Uma vez que ele, como presidente do ANC e como presidente da República, terá que obedecer sempre às decisões do Comitê Nacional Executivo. E desse ponto de vista, se Cyril Ramaphosa conseguir um resultado eleitoral que eu prevejo para os 72%, aí Cyril Ramaphosa consegue ganhar o partido para o lado dele.
Eleições na África do Sul foi o tema desta Agenda Africana. Amancho Miguel e eu, Álvaro Lúcio Andrade, falamos com os analistas André Thomas Hansen e António Ramos. Até a próxima edição, aqui na Voz da América.
Emissão de quarta-feira, 8 de maio de 2019. Passagem para o resumo de notícias aqui na Voz da América. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse que o seu país vai deixar de cumprir as obrigações, as proibições ao armazenamento de urânio enriquecido e de água pesada impostas como parte do acordo nuclear de 2015. O presidente disse que após a decisão dos Estados Unidos de abandonar aquele acordo e a imposição de sanções económicas, os restantes signatários do acordo não tinham cumprido as suas promessas, prometendo que as medidas americanas afetassem os sectores petrolífero e bancário daquele país. O chefe de Estado iraniano deu um prazo de 60 dias para que esses países efetuem mudanças, ou então o Irã vai recomeçar a enriquecer o urânio a níveis mais elevados. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que Washington vai esperar para ver quais serão as ações do Irã antes de tomar qualquer medida. O enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, Brian Hook, avisou, entretanto, que qualquer ataque iraniano contra os Estados Unidos ou os seus aliados será respondido pela força. Na África do Sul, perto de 30 milhões de eleitores estão a votar em eleições parlamentares. O Congresso Nacional Africano no poder desde o fim do apartheid há 25 anos atrás é o favorito para vencer mais um mandato e escolher o presidente. Entidades oficiais indicaram que a contagem deverá terminar sexta-feira e os resultados oficiais anunciados no sábado. O antigo presidente Jacob Zuma, afastado por corrupção, disse estar confiante que o ANC vai vencer. O último presidente da era do apartheid, Frederick de Klerk, disse ao votar que nem tudo está mal no país e que o atual presidente Cyril Ramaphosa mantiver as suas promessas, a situação no país irá melhorar. A França aprovou um cessar-fogo incondicional no conflito da Líbia sob supervisão internacional, na sequência de um encontro entre o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro apoiado pelas Nações Unidas, Fayez al-Sarraj, destacando não existir uma solução política para o conflito líbio e para pôr termo à ofensiva militar contra Trípoli, o gabinete Macron salientou a necessidade de proteger a população civil. Com esse objetivo, foi avançada uma proposta no sentido de estabelecer uma linha de cessar-fogo sob supervisão internacional. Na Nigéria, pelo menos 9 civis morreram e várias casas foram pilhadas e queimadas em ataques separados no nordeste da Nigéria, atribuídos pelas autoridades ao grupo islamita radical Boko Haram. Os assaltantes chegaram em caminhões à localidade de Molay no fim da noite de ontem, quando os habitantes se preparavam para recuperar o jejum do Ramadão. Responsáveis serviços de emergência indicaram que 6 vítimas foram baleadas e cerca de 40 casas foram queimadas. Molay, que se situa em Maiduguri, a capital do estado do Borno, é alvo frequente daquele tipo de ataques. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avisou que os Estados Unidos poderão deixar de compartilhar informação secreta com a Grã-Bretanha se este país permitir que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei participe na construção da sua rede de comunicações G5. Os Estados Unidos avisarão também os seus aliados para não usarem a tecnologia do Huawei por receberem que isso possa ser usado para espionagem. Pompeo falava em Londres e onde acusou a China de violar a soberania de nações do mundo através da corrupção e de coerção. Em nome de toda a equipa que elaborou a emissão de quarta-feira, 8 de maio de 2019, e apresentou a emissão de hoje, que despedimos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.